Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à nossa estreia, Lucas.
Estreia na televisão.
Na televisão, na TV Funorte.
Mãe, eu venci.
É.
Ou não, né? Sim, é. Depende da perspectiva.
Nossa estreia na televisão, agora em vídeo, na TV Funorte, na Claro TV, canal 12.
Isso também no YouTube. Estamos aqui no YouTube também, na TV Funorte. E agora nós vamos começar. Saímos do áudio, só do áudio, é. E agora estamos ao vivo e a cores, e cabendo na câmera, eu acho.
É, né? Isso que é mais importante, coube nós dois na câmera, né?
Foi difícil,
mas vamos falar também, Lucas, o seguinte, que a gente continua no Spotify, nas plataformas de áudio.
Spotify, né? Deezer,
Apple Podcast,
entre outros aí também, vai ter só o áudio também pra galera.
Lucas, para estrear a nossa... Para coroar nossa estreia na televisão, trouxemos um comunicador aqui.
Ousadia nossa.
Um pioneiro, né?
No mundo dos podcasts.
Quando tudo era mato, ele já tinha um podcast.
Escritor.
É. Peraí que você vai me corrigir se eu errar, antes de chamar nosso convidado.
Vou corrigir.
Ele é jornalista, escritor, professor, palestrante. Podcaster, que o podcast dele ainda está...
Cerimonialista.
Né? E nas horas vagas, ele dorme um pouco, né, Lucas?
Dorme. Ninguém é de ferro, pelo menos 4 horas por dia.
Tá certo.
Estamos recebendo hoje Délio Pinheiro.
Ei, gente, estou muito feliz. Desejo boa sorte para vocês agora, né, que o mundo passa a conhecê-los, né, no vídeo. Uma coisa é uma voz, né? Tá lá sempre no áudio, mas agora vocês estão aí com essas belas figuras. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. E desejo muito boa sorte.
Emocionante.
Délio, muito bonito. Nós que agradecemos, né? Quase que sai um meme aqui, Délio. Nós que agradecemos. Na internet as coisas são muito rápidas, dinâmicas. Délio, eu descrevi seu currículo. Resumindo, você é um comunicador.
Eu sou um comunicador. Eu descobri que eu era comunicador desde a infância, quando eu nasci lá em Serranópolis. Eu sempre tive uma relação muito forte assim, com a comunicação. Eu até brinco, Frank, que o meu pai, ele tinha umas coisas diferentes. Assim. Ele foi a primeira pessoa lá nos anos 80, lá em Serranópolis, a assinar uma revista semanal, a Veja. Então nós tínhamos a assinatura da Veja. E meu pai também foi a primeira pessoa de Serranópolis que montou uma antena parabólica. Hoje pode parecer uma bobagem, né? Mas naquela época, anos 80, você ter essa janela para o mundo era fantástico. Então... eu acabei descobrindo novos programas. Eu até brinco que os meus ídolos da infância não são Chaves, a Xuxa, o Fofão, Deus me livre do Fofão.
O Fofão, aquele punhal lá.
Tinha um boneco do Fofão que vinha com um punhal, inclusive.
Reza a lenda urbana. Mas assim, os meus ídolos eram aqueles caras do jornal, aquela geração de ouro do jornal nacional, Cid Moreira, Geomir Betting, Paulo Francis. Eu era meio alucinado, assim, eu gostava demais daquilo. Então... e eu adorava ler, e aí foi um caldeirão bem bacana para me transformar
no
comunicador.
Quando você fala que na sua casa foi o primeiro lugar de Serranópolis...
Serranópolis, uma cidade bem pequenininha.
No norte de Minas.
Linda cidade, né?
Linda cidade.
Serra.
Teve uma antena parabólica, isso é nos anos 80 ou 90?
Anos 80, quando eu estudava lá, primeiro grau. Eu me lembro que juntou gente para ver. Meu pai, ele chama Almir, quando o pessoal estava instalando lá, juntou aquele povão, olha, antena parabólica. Aí teve um que comentou assim, nossa, uma antena paranoica em Serranópolis, é o progresso e tal. Achei sensacional, assim.
É porque Chico Science dizia, no movimento Mangue Beach, que a antena parabólica na lama, ele se referia, era uma janela para o mundo, é bem isso que você está falando.
O Stanislau Ponte Preta, né, que é um comediante maravilhoso, ele falava que a televisão é a máquina de fazer doido. Então nada melhor do que uma antena paranoica, né, para captar essa...
fazer um tanto de doido, acabou falando 3 aqui.
Mas eu adoro televisão, eu brinco assim.
Mas isso que te influenciou a se tornar jornalista?
Ser jornalista naquela época, Frank, era uma coisa muito distante. Eu não podia nem conceber algo assim. Nem imaginava que depois eu faria o curso na Funorte. Estamos na TV Funorte, né? Eu fiz o curso de jornalismo na Funorte. E nem imaginava, era algo muito distante. Tanto é que eu fui buscar algo na comunicação no rádio. Eu comecei na cidade vizinha lá de Serranópolis, que é Porteirinha. E lá que eu comecei no rádio, que era algo mais próximo de mim. O jornalismo era algo muito distante, televisão, imagina.
Eu tô te perguntando isso porque você falou que os seus ídolos eram os jornalistas, antena parabólica e tudo que você via. E a literatura, como é que ela entrou na sua vida lá né, em Serranópolis, que além da antena parabólica, seu pai também foi o primeiro que assinou a revista Veja.
Assinou a Veja. Você imagina, né? O cara assina a Veja, compra a parabólica, devia ser no mínimo remediado, e não era. Meu pai eu sou de origem humilde, meu pai é um comerciante lá de Serranópolis, e a literatura, ela entrou na minha vida de uma maneira muito forte. Eu me lembro que quando eu ia passar férias lá em Janaúba, nos anos 80 e 90, eu tinha uma tia que ela me dava caixas de gibis. Cara, eu levava para casa um monte de Tex, um monte de heróis, um monte de Disney, de Turma da Mônica. Então, isso para mim ali na infância, ter acesso também às revistinhas, é sensacional. Você abre, descobre a literatura através de algo prazeroso, né?
E é muito prazeroso, revistinha, mangá.
Pois é, exato. E gradativamente você...
Turma da Mônica.
É, Turma da Mônica é fantástico.
Sensacional.
É sensacional. Pra mim foi uma grande escola. Eu até acho que muitos professores aí estragam um futuro leitor se chegar pra ele, por exemplo, e dar um Machado de Assis, que é um gênio, para um adolescente de 12 anos fazer um fichamento, cara, não é justo.
Deus,
ele não tem maturidade para compreender o grande Machado de Assis. E se ele naturalmente galgar ali, né, for gradativamente aprendendo, ele vai gostar de Machado de Assis.
Começar
naturalmente.
Com, né? Com esses livros mais fantasiosos, tipo o...
Tolkien.
Eu comecei a a ler muito o Rick Riordan, do...
Sim.
Como é que é o nome dele?
É o Mochileiro da Galáxia?
Não. Não, aquele que é filho do Poseidon, Percy Jackson. Comecei com Percy Jackson. Eu sou apaixonado com...
Nós somos de gerações diferentes. Eu fui de Tolkien, eu fui de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, pra mim, foi um cara que foi fantástico. Assim, eu li todos os livros do Sherlock
Holmes. Como era a sua infância em Serranópolis, já que... É diferente uma criança gostar de literatura, né? E a gente tá falando dos anos 80, era a época que as crianças brincavam nas ruas.
Eu brincava muito, eu não era um ET, um nerd, assim, né? Numa acepção negativa dessa palavra. Que hoje
pejorativa.
Só tem coisas positivas em relação
ao
época... nerd. Mas na época não, na época tinha algo meio pejorativo. Mas no meu caso não, eu adorava brincar, eu me lembro que quando eu saía da escola de manhã, eu passava a tarde inteira na beira do rio, brincando e fazendo mil coisas lá. E claro que minha mãe impunha uma regra, que na hora que o sol se colocava, a gente tinha que chegar em casa. Olha que loucura. Então você passava a tarde inteira livre, brincando, fazendo mil coisas, descobrindo. E aí, quando eu chegava em casa, eu adorava ler também, adorava ter esse acesso.
É natural, seus pais não te obrigavam a ler, não?
Não, não obrigavam, mas ao mesmo tempo... Incentivava. Até essa questão da revista, né? Eu lembro que eu colocava a revista debaixo do braço toda semana e levava para a escola, porque era a única revista de Serranópolis. E naquela época a Veja acompanhava o impeachment do Collor, aquela coisa toda. Era muito mais relevante do que hoje. Ela fazia muito... Era muito presente, assim, no jornalismo. E eu achava o máximo, né? Ser o portador da revista e tal, da notícia, né?
Desde pequeno, ele leva notícia.
Já levava
pro povo.
Notícia, né? De certa forma. Né?
Ah, tá. E daí, para virar radialista em Porteirinha, como é que foi?
Cara, aí foi assim: de uma hora para outra, todos nós já fomos adolescentes, alguns continuam adolescentes a vida toda, né? Mas nós já fomos.
Nossa,
eu não o que quero aqui também acusar ninguém, mas tem uma pessoa aqui com a camisa rosa com um ursinho.
É,
todos,
né?
Ursinhos carinhosos.
E ele tem 40 anos de idade.
Estão aqui para te ajudar.
Ele tá certo. Eu que tô muito sóbrio aqui. Se eu soubesse, tinha vindo mais à vontade.
Desculpa, te interrompi para...
Nós falávamos sobre o rádio, né? Eu comecei no rádio, talvez por uma curiosidade, porque quando se tem 15 anos, eu comecei a trabalhar com 15 anos, não se tem aquela percepção assim, eu quero fazer isso. Mas, de repente, a sua voz, que é fina, de uma hora para outra, opa, que voz é essa? Que é isso, né? Então, aí, estimulado por algumas pessoas, eu fui lá e fiz o teste, para minha surpresa, eu passei. Eu comecei a trabalhar na Independente FM, que é uma rádio que existe até hoje, aos 15 anos. Então, eu já tenho uma história...
Mas com essa voz aí, não seria muito difícil você participar de nenhuma rádio, né?
E foi uma escola fantástica. O rádio te dá um jogo de cintura.
O ao vivo, né?
Quando eu fui pra TV, e agora eu completei 12 anos já de InterTV, como o tempo passa rápido, né? 12 anos já. E desde quando eu cheguei, eu já tinha uma tranquilidade que, de repente, o jornalista que não passou pelo rádio talvez não tenha. É. Que é o jogo de cintura. O jogo de cintura.
A questão do ao vivo no rádio também é esse jogo de cintura que você está falando.
É permanente, né? O rádio. Toda hora é ao vivo.
Escola, o rádio, né? Escola. Muita gente começou do rádio, muita gente importante aqui na nossa região começou no rádio, igual o Álvaro.
É, entrevistamos Vicente, Álvaro, né? Vicente, o pai, sim, falamos sobre o pai dele.
O pai dele que começou no
rádio. Amigo nosso, Diogo Revé.
Diogo Revé.
Ah, o Diogo. O Diogo é figura,
tem uma,
né?
Uma voz muito parecida com a sua, inclusive.
Mas é um belo imitador, né?
Ou não, né?
Ou não, né?
Mas aí, você veio de Porteirinha...
No multiverso, você... talvez ele seja.
De Porteirinha, você veio para Montes Claros, direto, ou passou para o Janaúba?
Não, não passei para o Janaúba, não. Eu vim direto. Eu fiz até o segundo grau em Porteirinha. Depois eu saí da rádio lá e já entrei na 98 FM, aí com 18 anos. Você imagina, eu era muito novinho quando eu entrei numa das maiores rádios aqui de Montes Claros, né? E foi também uma escola muito interessante. Depois eu me lembro que eu voltei para a minha cidade no ano de 2000 por causa de um projeto eleitoral. Eu tinha um primo lá, eu casado com a minha prima, que se candidatou a prefeito. E ele me levou de volta para nós fazermos uma campanha. E como que o destino, ele escreve as suas histórias, né? Nós perdemos a eleição lá por incríveis 8 votos. 8 votos foi a diferença que o candidato que ganhou impôs sobre a nossa candidatura. A nossa não, dessa pessoa. E eu não tinha um plano B. Eu falei, gente, na minha cabeça eu ia ficar por lá mesmo, ia virar um secretário de alguma coisa, ia ajudar meu pai. Só que de repente eu me vi na iminência de fazer alguma coisa. No ano 2000 eu tive que voltar para cá. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu digo que essa derrota ela foi providencial, porque senão eu não teria vindo para cá, não teria feito curso de jornalismo, não teria conhecido minha esposa.
Mas aí você já voltou, começou com o jornalismo e foi para Itatiaia?
Eu voltei aí por volta de 2001 para Itatiaia, onde eu construí uma história muito legal. Eu saí de lá em 2010 e nesse ínterim, né, nesse trabalho de Itatiaia, eu fiz o curso de jornalismo.
Acho que é uma história muito comum o pessoal de Montes Claros, né? Que vem muita gente de fora para estudar e acaba
muito comum,
criando...
Eu, Monte Azul. Você é de Monte Azul? Olha só, estive lá recentemente apresentando uma festa lá. Muito bacana, cidade muito progressista. E aí o que, que aconteceu? Eu vim de fora, minha esposa saiu lá de Inimutaba, que é próxima de Curvelo. Nós nos conhecemos no curso de jornalismo, nos casamos, então... A cidade recebe muito bem, Montes Claros recebe muito bem, é impressionante, né?
É uma cidade universitária, uma cidade com muitas empresas.
O povo é muito caloroso.
Mas agora eu sou Montes Clarense, eu tive cidadão. A honra de ganhar o título de cidadão honorário, fico muito feliz.
Odélio, voltando ao início aqui da nossa entrevista, eu te apresentei como mestre cerimônia, sim, radialista, jornalista, escritor. Você é um comunicador, onde você acha que você se comunica melhor?
Onde eu me comunico melhor?
Onde você
transita.
Transita,
de uma forma
se
tranquila.
Sente melhor comunicando.
Talvez na TV mesmo, sabe? Porque eu faço com muito capricho. Eu nunca coloco no piloto automático. Eu sempre faço com muito carinho. Eu leio o jornal antes. Agora eu sou editor também. Então eu cuido da elaboração do jornal, que vai ao ar. Então eu tenho esse cuidado, talvez seja uma boa representação de mim. Mas tem todas essas coisas. Hoje o profissional, ele precisa ser múltiplo. Eu tenho a minha agenda principal como jornalista, que eu adoro, que é um compromisso diário de 7 da manhã a 4 da tarde. Mas além disso, tem a agenda como mestre de cerimônias, tem como instrutor de curso de comunicação, como palestrante, quer dizer, a gente tem que fazer mil coisas, né, para sobreviver, mas eu adoro essas.
E na TV, você prefere estar apresentando ou...
Editando,
sendo repórter?
Eu adoro a reportagem, eu deixei a reportagem esse ano, eu saí da reportagem, mas eu me considero um eterno repórter. O repórter é aquele que vai lá e vê a história... E se identifica com um problema e compra para si aquele problema e vai defender aquelas pessoas. Eu adoro.
Essa semana, Datar aqui, nós estamos no mês de abril, você postou comemorando os 12 anos de TV. E é uma imagem muito bonita, uma foto que você está abraçando uma senhora, acho que é de Salinas.
Aquilo ali, Frank, foi num projeto criado por mim e por meu colega Geraldo Humberto, chamado Vidas Áridas.
Eu acompanhei.
Peço o pessoal aí de casa para ir lá no Google depois e coloca Vidas Áridas, vocês vão ver um monte de coisa legal que nós fizemos. E numa dessas reportagens eu encontrei aquela senhora, que era uma senhora que estava muito triste, porque tinha lá um rio que estava secando, os peixinhos morrendo, uma judiação. E quando ela falava, ela não aguentou, ela começou a chorar. E aí eu sou chorão também, eu peguei, abracei ela e tal, e como tinha muita gente em volta, alguém registrou a foto. Uma foto de carinho, de empatia, porque naquele momento ali, nós... tem até uma frase do Jung, né, que fala que você pode conhecer todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Eu tenho essa preocupação, sabe, de não me sentir nem um pouco superior a ninguém, nem inferior, eu falo isso, né? Nós somos todos iguais. Então essa humildade, ela tem que permear todos os nossos momentos. O jornalista, ele tem que ter esse olhar muito atencioso para o próximo, né?
Eu vejo muito isso, o jornalista tem que ser mais humano. E às vezes falta um pouquinho disso em alguns jornalistas, e eu não vejo isso em você, felizmente, né?
Felizmente,
né? E essa foto, quem não viu... Procure, tá lá no Instagram do Délio.
No Facebook.
É uma foto maravilhosa.
Verdade.
Ô, Délio, foi bom você ter tocado. O projeto foi bem interessante, Vidas Áridas. Eu lembro que eu acompanhei as fotos no shopping, teve uma exposição. Sim.
Fizemos 3 exposições no shopping.
Ficou bacana. Como foi fazer esse projeto? Você foi em umas regiões bem...
Nossa, nós fizemos, por exemplo, uma coisa que para mim foi uma das mais significativas da minha vida. Se eu for escrever uma biografia, uma autobiografia, certamente eu vou falar desse negócio que nós fizemos, que foi sair de Pirapora e ir até a Bahia, navegando no São Francisco, né? Teve o Vidas Áridas no Velho Chico, por exemplo, foi algo extraordinário, assim. E nós, o mais interessante é que eu e o Geraldo e mais todas as pessoas que nós conseguimos juntar, nós fizemos uma mobilização inédita na região, sem mandato, sem ser político, mas algo partindo da sociedade, sabe? E que teve a pretensão, inclusive, de juntar várias pessoas, juntar, inclusive, os políticos, né? Que sem eles não dá pra gente fazer nada. E foi uma movimentação extraordinária. Nós trouxemos de volta assuntos que estavam esquecidos, como a barragem de Jequitaí, a de Berizal, que está lá esquecida no Alto Rio Pardo, valorizar mais a água, segurar a água, preservar a água. Então foi fantástico, foi uma contribuição.
O povo ribeirinho também, que precisa dessa atenção.
Exato.
E, infelizmente, nós, o político aqui do Norte de Minas não olha muito para esse povo ribeirinho.
Ô, Lucas, e aí tem uma coisa, né, que vale até a gente lembrar, que quando o problema da seca, por exemplo, lá no Ceará, lá na Paraíba, os deputados, por exemplo, eles esquecem qualquer coisa de esquerda, direita, não sei o quê, e o assunto é a seca, resolver. Os do Norte de Minas precisavam se unir mais, sabe? Ter uma bancada em defesa do Velho Chico, em defesa...
Falta disso também.
Falta isso.
E tem algumas cidades que não tem o Rio São Francisco. Mamonas, eu vi lá no canal do seu YouTube que você foi em Mamonas.
Mamonas, Pai Pedro, várias cidades. Serranópolis, a minha cidade natal. Fizemos muita coisa.
Essa questão sua meio ambientalista, entre aspas, vem do seu pai ou...
Vem do meu pai. Vem do meu pai. Não. Engraçado você falar isso, porque meu pai é um grande guardião lá da Serra.
Ele cuida de lá.
Ele cuida, ele é brigadista, ele é guia. Ele tem 75 anos, mas me coloca no bolso brincando, cara.
Eu
duvido que vocês consigam acompanhar.
Olha, nós dois não mesmo. Nem vai.
Ele é de uma jovialidade, você, assim. Impressionante.
E ele vai e cuida da serra,
cuida
tudo.
Cuida da serra, protege, tira foto, manda foto todo dia pra mim e tal. É um barato, assim. Então eu trago muito isso dele. E ao mesmo tempo, eu levo muito em consideração uma frase que eu li certa vez, que é um ditado indígena norte-americano. Parece coisa de Dança com Lobos, aquele filme lá do Kevin Costner.
Inclusive.
Que é um filmaço, aliás. Ganhou vários Oscars, né? O que que acontece? Ele falava assim, nós não herdamos esse mundo dos nossos antepassados. Na verdade, nós o tomamos emprestado dos nossos netos e bisnetos. Então, nós temos obrigação de entregar um mundo, pelo menos igual, mas nunca pior. Cara, isso é de uma riqueza, é de uma profundidade esse pensamento indígena americano que eu levei para a vida. Então, nós temos que dar a nossa contribuição, seja poupando um pouco ali a água, economizando água, tendo uma postura mais responsável, ou fazendo uma movimentação como essa que nós fizemos.
E cuidando também dos recursos, né? A ideia que se dá do Norte de Minas é que a gente esquece. É. Serranópolis é lindo.
E aí você pode até falar assim, mas por que o Vidas Áridas de repente deu uma pausa e tudo mais? Porque começou a chover. De uns 5 anos para cá, se você analisar bem, o nosso período de chuva, ele melhorou. Só que nós sabemos que o planeta é cíclico. Então, daqui 2, 3 anos, infelizmente, eu não quero ser um profeta, mas certamente nós vamos ter que lidar de novo com a seca, porque isso acontece.
É sempre recorrente.
A Terra plana gira.
A Terra plana está girando, capota.
Então, certamente, a gente vai ter que se deparar com isso e no momento certo, nós vamos voltar, porque é importante falar de conscientização. Né?
Délio, como que sai de leitor para escritor?
Naturalmente. Só é escritor quem é leitor. Porque você não pode querer ter a pretensão de escrever sem ter sido tocado pela fantasia que a literatura desperta. Então uma coisa está diretamente associada com a outra. Então quanto mais você lê, mais você vai melhorar o seu repertório, vai ficar mais sofisticado em contar uma boa história. Então uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra.
Mas e a questão de pessoas que não leram, assim, que contam histórias muito bem? Estou falando das pessoas, geralmente as pessoas mais velhas do Norte de Minas têm uma tradição oral,
os contadores de história. E nesse caso aí, independe de leitura. Eu estou dizendo para você registrar isso de uma maneira literária. Se essa pessoa for escrever, talvez ela tenha dificuldade. Mas para ela se expressa muito bem.
Escrever é muito difícil. Eu acho muito difícil escrever, você trazer algo que você quer para o papel, eu acho muito difícil.
Ô Lucas, e é difícil porque assim... Você tem que ter um poder de síntese absurdo. Você cria uma frase e você fica burilando aquela frase ali há muito tempo.
Dá um sentido para ela
ser a frase ideal, a frase perfeita. Ela não pode sobrar, não pode ter vírgula a mais, não pode ter nada a mais. Ela tem que ser perfeita. A Clarice Lispector falava isso, né, que é uma escritora ucraniana, naturalizada brasileira. Ela falava que ninguém se engane. Eu só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Cara, para você ser simples é difícil demais.
Uma vez na minha vida aí, eu tive uns momentos de devaneio que eu quis ser escritor. Escrever alguma coisa, fantasia, eu não consegui passar da primeira frase. É muito difícil. Eu não sei como uma pessoa consegue trazer aquelas histórias.
Eu sou muito fã de Stephen King. O cara escreveu, sei lá, dezenas e dezenas de livros fantásticos. Parece que ele senta assim, hoje eu vou escrever aqui um livro. É impressionante.
E tipo, quando você vai fazer isso, você fica todo travado. Eu fiquei totalmente travado. Eu falei assim,
o cara fez It, o cara fez... O cara fez o Iluminado.
O Iluminado, maravilhoso.
Mas vamos falar do escritor Délio Pinheiro. O que é mais fácil de escrever? Poesia, contos, o que na sua concepção...
Ô Frank, poesia, a boa poesia, talvez seja a coisa mais difícil de se escrever. Porque não é qualquer bobagem sentimental que você pode chamar de poesia. Para você falar o sujeito é poeta, na minha opinião, ele tem que estar lá ombreado com Drummond, com Quintana, com Jim Morrison, com Neruda, com Bob Dylan, que são os grandes letristas do rock, né? Você tem que ser muito bom para se considerar um poeta. Então, escrever poesia deve ser o mais difícil, né? Eu escrevi, eu tive essa audácia, ainda como estudante de jornalismo. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu escrevi um livro de poesia. Hoje eu dou uma olhada assim, gente, que vergonha. Mas naquela época fazia todo sentido, né? Mas poesia é super difícil.
Contos é mais fácil.
Contos é mais fácil? Mais ou menos, porque contos você... Teve até um escritor que falou, né, que romance, ele fez uma comparação, romance e conto como se fosse uma luta de boxe. A luta de boxe, no romance, você pode vencer por pontos. Você leva o leitor até o final e, de repente, você pode ter até um anticlímax ali que tá tudo bem, a pessoa aceita aquilo em um romance, desde que tenham vários acontecimentos interessantes. O conto, não. Você pode observar que o conto sempre tem um final acachapante, é o nocaute. Lê Kafka, por exemplo, Edgar Allan Poe, todos esses grandes contistas, no Brasil tem vários, né? O final é sensacional, Rubem Fonseca, é fantástico.
E aí surgiu o podcast do Délio há 14 anos atrás, né?
14, era até mais tempo, porque eu tinha lançado um outro antes e aí esse outro saiu do ar. Mas esse de 14 anos, ele existe até hoje. E o mais louco é que talvez... nesse período todo aí de 14 anos no ar, ele tem as 100 pessoas que ouviram, 100 players, né, ali que ouviram. Era uma época que ninguém escutava
mas podcast. Como que você teve essa luz de fazer um podcast? Você já acompanhava...
É uma coisa que veio... Nos Estados Unidos, ele é podcast
é mais muito... antigo.
É mais antigo, é a
muito
Apple
escutado que trouxe, há muito tempo, desde 2002, eu acho.
Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com podcast foi por volta de... Antes até de fazer, tinha um chamado Privada Elétrica. Olha que nome bonito, né? Privada Elétrica. Era. E tinha outro de rock, de blues também. Ah, eu não vou lembrar o nome. Que era um cara gaúcho que fazia. E eu já ouvia isso. Gente, mas peraí, como é que se faz isso? E fuçando a internet lá, eu descobri alguns canais que você podia... Canais não, alguns sites que você podia colocar esse material. Tanto é que esse que nós estamos falando é de uma plataforma chamada Podomatic. Eu acho que nem existe. Assim, existe porque está lá ainda, né? Mas que não foi para frente nessa guerra digital. É, foi descontinuado em algum momento aí. Mas não tinha audiência, né? O mais legal era isso, que não tinha ninguém que ouvia, você podia falar qualquer coisa. Mas aí eu estava sendo um pioneiro, eu imaginava, ó, daqui 14 anos, 15 anos, vai ser um sucesso, eu vou ser convidado a participar de um e vai estar tá tudo
certo. E o que você tratava nesse podcast?
Era musical, era musical.
Você falava sobre a música?
Eu fazia listas. Eu, na minha cabeça, eu colocava lá as 30 bandas assim, mais influentes da minha vida, aí eu dividi em duas vezes. Aí eu fazia aquela contagem regressiva.
Uma das maiores tendências no YouTube é esse tipo de lista,
pois
né?
Pois é, eu tava muito...
Você era muito pioneiro.
Eu tava muito pioneiro mesmo, né?
Délio, você tá falando aí do serviço digital. Hoje tá mais fácil ser jornalista ou você tem que lutar contra fake news? A pessoa acha porque ela tem um celular que tem câmera, ela é um jornalista?
E não é, né? Isso aí, a gente tem que ter... Assim, a internet, ela nos ajuda... Muito, muito. Antigamente, para se fazer uma notícia, não era como hoje. Hoje, por exemplo, né, eu sei que vai passar depois, mas eu vou dar como exemplo o jornal de hoje. Nós tivemos um assalto num posto de combustível, salvo engano, lá em Mato Verde. Então tem as imagens, tem o circuito e tal. Essa imagem chega para a gente através da internet. Então a gente consegue melhorar o nosso produto com as pessoas que colaboram. Agora... É muito triste você ter o tempo inteiro de fazer matéria. Por exemplo, estamos no século XXI, no ano de 2022, e ainda tem que insistir na história de que vacina salva vida. Como assim, gente? Nós sabemos que vacina salva vida e é desde sempre, desde que o mundo é mundo.
É, desde 100 anos atrás.
É, desde quando foi descoberto lá.
Que teve lá a revolta da vacina.
Exato. Mas naquela época eles se revoltaram porque eles achavam que fazia mal, né? Mas não fazia, foi uma solução. É sanitária, fantástica, e a humanidade só chegou até aqui graças à vacina, graças a tantas curas. E aí você tem que bater naquela hora, vamos mostrar a criancinha, tá vendo, gente? Tem que levar a criança. Isso é chato, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Poder fazer isso todo dia.
Não é
todo
só
dia.
A questão da vacina, você tem que explicar também a tal da Terra plana. São coisas absurdas.
Cara, eu fico imaginando Copérnico, né? Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, os caras estão dando pinote no túmulo, né?
Nós pensávamos, assim, 2001, eu estava no primeiro ano, nós pensávamos, quando a internet for popularizada, só vai ter conhecimento. Pois. Excelente, vai estar
vamos
tudo.
Explodir aí com coisas interessantes.
Aí nós temos um problema a tratar, porque por mais que nós tenhamos muita informação circulando, e é a era da conectividade, já está provado isso, mas não é a era do conhecimento. Porque embora a gente tenha tanta informação que circula, as pessoas nunca leram tão pouco. O brasileiro lê em média 0,9 livros por ano, isso é uma tragédia, não chega nem a um. Então, as pessoas estão muito ali se informando apenas com rede social. A pessoa não percebe que ela está numa tremenda de uma bolha, ela não consegue romper, porque o algoritmo ela vai dar sempre o que ela pede, o que ela pede, o que ela
pesquisa.
O que ela pesquisa. Então, se você é, por exemplo, da direita, você só vai receber informação boa, positiva, da direita e da esquerda, que é o fim do mundo, está todo mundo errado. Então, você tem que romper essa bolha de vez em quando. Tem até um documentário no Netflix, vocês devem ter visto, que é aquele dilema das redes, né? Muitas vezes a pessoa até se pergunta assim, gente, mas não é possível, as pessoas não estão vendo isso. Não, eles não estão vendo, eles têm a bolha própria deles e estão ali alimentados de outra maneira, né?
Tem essa questão não só da bolha e também da notícia, a pessoa não lê a notícia. Geralmente você só recebe, só vê o título. E aí passa para frente. criança é assassinada, não sei o quê. Não lê a notícia inteira.
E tem uma pesquisa que mostra que uma fake news, uma informação assim, como essa que você falou, ela circula 6 vezes mais do que uma notícia correta. Então isso é terrível.
Se as pessoas,
né,
não estão lendo a própria notícia, quiçá os livros.
Quiçá os livros.
É muito mais.
E aí eu até me recordo assim, que quando eu ia, por exemplo, numa locadora, e vocês viveram isso, né, um pouquinho também, de chegar lá, escolher um filme, cara, não acredito, Rambo 3, que legal, levava, assistia o filme em casa, tinha que rebobinar, e voltava segunda-feira, devolvia, e era o máximo, né? Hoje acontece, por exemplo, eu falo por mim, eu e minha esposa, a gente pega o celular, começa a passar ali o catálogo do Netflix, passa pra cá, pra lá e tal, pra lá, eu viro pra ela, não tem nada pra ver. Que doideira, né, bicho? Como assim, né?
Não vê nada, fica só sapeando
lá. É como se nós estivéssemos, assim, até meio atordoados com tanta informação.
Com muita coisa, né? Porque o tráfego é difícil.
É, vocês falaram de Spotify no início, e você tem um mundo ali, eu lembrei de uma banda alternativa lá da Itália, e tá lá. O Premiata Forneria Marconi, pô, será que tem? Tem, claro que tem. Você vai escutar um rock progressivo lá na sua casa, a hora que você quiser.
Tem muita coisa também ruim, né?
Muita coisa ruim.
Claro, claro. Tem muita coisa. É o lado bom e o lado ruim.
Agora, o problema é o ser humano não saber filtrar. E isso também é uma questão. Nós não estamos sabendo filtrar o que consumir. Exatamente. Esse é um grande problema.
Mas essa questão de arquivo também eu acho interessantíssimo. Eu gosto muito do Noel Rosa. Você encontrar no YouTube uma gravação de 1934.
Remasterizado
não, original. A pessoa pôs o vinil lá e só captou o áudio.
Era aquele vinilzão, de acetato, né? Não era nem vinil.
Tem o chiado, é uma coisa interessante.
É impressionante.
É Lucas?
E esse mundo tá muito esquisito em relação a essa questão das fake news. E como que você está tratando no seu trabalho? Você tem que passar essa informação para as pessoas, você tem que filtrar muito. Então, eu acredito que o seu trabalho multiplicou.
Hoje em dia você tem que checar, eu ia falar uma bobagem aqui, porque tem um colega meu que fala checar e às vezes até pré-checar. Pré-checar fica esquisito, né? Mas enfim, mas você tem que checar mesmo, você tem que checar bem a informação, porque quando você traz uma informação errada, e é natural que o ser humano erre, errar é humano, né? Só que isso causa um efeito terrível. Eu tenho até um exemplo interessante para dar, porque assim, na minha carreira como jornalista, eu já fiz matérias que foram exibidas no Jornal Hoje, no Caldeirão do Hulk, teve uma participação ao vivo lá do Caldeirão do Hulk, no nosso jornal, com o Luciano, um negócio bem interessante, mas nada do que eu fiz, fiz várias entradas ao vivo para Globo News, para o Sport TV, mas nada do que eu fiz na minha carreira apareceu mais do que uma entrevista absurda que eu fiz uma vez com a Maria Ribeiro. Vocês devem ter recebido em algum momento aí, assim, no Instagram, no WhatsApp. Quando a gente vai imitar um rapaz, ele é lá de São João da Lagoa, ele vai imitar um animal e ele tenta imitar, um cavalo, mas ele não sabia que saia em ritmo de égua. E aí quando ele... Vocês devem ter recebido isso, cara. Direto da Deep Web. Porque isso já tem uns 10 anos, sabe? E aí ele vai falar lá que o burro, que não era capado, assanhou e queria vir pra cima de eu. O jeitinho dele falar é muito, muito legal. E ele é um grande imitador, é um grande e talentoso imitador. Mas olha só que loucura, né? Tanta coisa relevante que a gente faz, o mais... Foi compartilhado aí por caras que tem 6 milhões, 10 milhões de seguidores. Que doideira, né?
Entretenimento, né? Uma coisa fácil.
Fácil, rápida, uma risada rápida.
E você tocou num ponto interessante, que é o erro, né? A pessoa errar e essa cultura que a gente está tendo agora do cancelamento. Hoje em dia você não pode errar, você não pode falar nada que você pode, corre o risco de ser cancelado. Nós não, porque... Quem vai cancelar algo que nem existe, né? Mas assim, como que você está vendo isso? Essa cultura que nós estamos tendo de cancelamento, eu acho particularmente horrível.
É horrível, Lucas.
Deixa eu só emendar outra coisa. E às vezes você está certo, porém você não fala o que a pessoa quer ouvir e ela acha que ela tem o direito de te cancelar ou te denegrir.
Exato. Ó, assim, existe, na minha opinião, uma fronteira que você não deve... Não deve ultrapassar, é mais ou menos como o Rei Leão, né? Aquela parte escura lá não vai. Porque assim, quando a pessoa faz uma defesa, por exemplo, do nazismo, não tem condições disso ser aceito de uma maneira razoável, né? Então, quer dizer, nem a própria Alemanha, lá é crime você ser nazista, né? De repente o cara... A gente está falando de um podcaster, né, muito famoso, que foi cancelado. E ao meu ver, com razão, porque certas coisas... Você não pode defender o racismo, você não pode defender o nazismo, você não pode ir...
Apologia a crime,
defender coisas que são totalmente indefensáveis. Existe um limite. Você, claro, que também não pode cercear a opinião. Eu posso discordar, sim, totalmente da maneira como você pensa, mas você tem o direito de expressar a sua opinião, desde que não choque com coisas tão caras, né, para a humanidade. Que aí eu acho...
E o Big Brother do ano passado teve essa cultura do cancelamento muito forte. A questão da Carol Conká, a questão lá do Lucas Penteado, essas coisas. E isso ganhou muita força desde o ano passado, né? E culminou com essa questão aí do podcaster aí do nazismo. Você acha que às vezes pode ter passado um pouquinho mesmo? Assim, o que ele falou foi horrível. Uhum. O que ele falou foi horrível.
Não, ele falou que tava bêbado, né? Ele falou que tava totalmente chapado.
Mas isso é...
O que não é uma desculpa também.
Que não é desculpa.
Mas o que aconteceu com ele depois talvez não tenha sido um pouco exagerado? Vocês não veem isso, talvez?
Eu
o cancelamento
acho...
dele não teria sido muito forte.
Eu acho que ele pisou na bola. E a vida ensina, cara. Aí eu vejo que agora ele já tá de volta aí com a nova plataforma e parece que o cara não aprendeu nada, né? Então, assim, eu acho que às vezes um pedido de desculpa para mim, sincero, já ajuda. Ó, galera, foi mal. Ali eu realmente pisei na bola. Mas eu vou continuar tendo as minhas opiniões com relação à política. Legal, a gente não está discutindo isso. Cada um tem que ter a liberdade total de defender aquilo que acredita. Mas nazismo...
Eu gostei que você prestou atenção. Se for alguém for falar alguma besteira aqui, vai ser o Lucas que ele está tentando passar um pano.
Eu não estou querendo passar pano, é só uma dúvida.
Mas eu entendo a posição dele.
Porque às vezes você pode enxergar que tenha sido exagerado ou não. Depende do que você vai enxergar. Eu queria saber o que o Délio achava como jornalista.
Porque entra na esfera do crime, né? É crime, não tem discussão.
No Brasil, apologia ao nazismo é crime. Eu me lembro que lá em Unaí, por exemplo, nós mostramos um cara lá, saiu com a suástica no meio, saiu pra noite. É uma
reportagem nacional, isso.
Foi um negócio, assim, terrível, né? Desnecessário.
Um rapaz também, num jogo de futebol, que tava com a tatuagem da suástica, ele foi expulso. Os próprios torcedores do time
ninguém
expulsaram.
Aceita. A pessoa com um pouco de discernimento.
E né? Dá-se uma ideia que a sociedade está tão evoluída e está caminhando para trás também, ou está parada, não sei.
Mas
umas discussões que não tinha necessidade de se ter.
Nem tem necessidade de discutirmos isso.
Talvez um tempo que você estaria usando na TV para falar de outra coisa mais relevante, você tem que parar para falar.
Podia falar de Big Brother, por exemplo, uma coisa relevante.
Quem não gosta.
Eu ia falar com o Lucas, como é que nós falamos tanta coisa interessante, ele trouxe Big Brother.
mas que é um sucesso, né?
Um sucesso. Só que o desse ano tá chato. Você mesmo falou que tá chato.
Tá muito chato.
É porque o do ano passado foi histórico, né? Assim,
o do ano passado foi...
O que eu acho engraçado é o seguinte, que todo ano fala, já que nós entramos nesse assunto de Big Brother, todo ano fala que vai ser cancelado, vai... parar o programa e ele tem
ele é muito recorde de
audiência.
Enquanto as pessoas se interessarem e assistirem, acho que eles não vão cancelar.
Mas qual o fenômeno que isso acontece, Délio? Você que trabalha na área, por que as pessoas se interessam?
Cara, imagina você poder ver a intimidade de alguém, sabe? Ali, e é um experimento social. Se você imaginar bem, né, as pessoas estão confinadas ali. Eles não sabem o que está acontecendo no planeta. E isso é muito louco, assim, você imaginar... A inspiração é uma distopia terrível. Vocês devem ter lido, certamente, o livro do George Orwell, né? 1984, que traz a figura do Grande Irmão. E naquela sociedade totalitária lá, não tem nada de bacana, muito pelo contrário, é terrível, né? Assim, o mundo de você ser cercado o tempo todo por câmeras e tudo mais. Ele errou feio, o George Orwell, com relação à data, né? Ao ano. Ele achava que em 84 nós já teríamos esse mundo, assim, só se for 2084, talvez ele tenha errado por 100 anos, né? Mas tomara que isso não aconteça.
As redes sociais meio que não é isso também, é uma pessoa mostrando o dia a dia dela, intimidade.
Pois é, Frank, aí eu acho que as pessoas estão muito doentes. Rede social, Instagram. Instagram, a pessoa vai numa praia maravilhosa lá, ela tira 69 fotos, em uma ela achou o ângulo perfeito ali, ela posta aquela. Então, Instagram é portfólio, é a vida editada. E isso leva muitas pessoas, infelizmente, a acharem que a vida não tem graça, que fulana se diverte muito mais do que eu. E tem adolescentes aí que estão passando por problemas de baixa autoestima, de depressão. E é terrível essa geração TikTok, ela precisa abrir os olhos. E cabe muito aos pais também dar soluções, dar alternativas, né, para essa criança não ficar tão exposta assim. Criança, adolescente, porque está em formação ainda e ela acha que a vida do outro é melhor do que a dela. E não é. A vida do Instagram é a vida editada. Você não vai colocar a foto que você aparece barrigudo, todo. Não, você vai achar aquela que você
está. As nossas são todas, né? Não tem como
estar. Mas tem um ângulo bom, Frank. Você pega assim de cima para baixo, oh, fiquei magrão, bacana.
Um ângulo bom aqui.
Tem um problema da cabeça também, que é muito grande, velho. Aí,
um ângulo é o cérebro avantajado.
É.
Isso é bom.
Gostou, tô certo.
Deu outro sentido.
Deu outro sentido.
Mas sempre tem essa questão da alguma coisa que interfere no desenvolvimento do adolescente. Nós tivemos na década de 90, início dos anos 2000, os videogames. Falando que os videogames influenciam aqueles ataques que tivemos lá nos Estados Unidos. Agora tem a questão do TikTok que influencia na autoestima do adolescente. Talvez o adolescente não precise de uma chacoalhada.
E talvez seja até o contrário. Talvez os videogames, ao provocarem essa descarga de adrenalina, talvez até faça com que demova esse adolescente de ter uma atitude violenta na vida real. Então, pode ser exatamente o contrário, né? Hoje ele tem essa válvula. Às vezes ele tem vários problemas ali, até sofre bullying. Ele vai pro videogame ali e arrebenta, descarrega aquilo ali. Então tem os dois lados, a gente também não pode precipitar e colocar uma culpa tão grande, né? Aquela tragédia lá de Columbine, porque o menino jogava um jogo tal, ou assistia o filme tal. Não, pera lá, né? Não é assim também.
É só isso.
Não também. É só isso, né? Tem muito mais envolvido.
Délio, nessa área de comunicação, que me interessa muito, trabalhei em rádio também, estamos começando hoje, você que ministra cursos, qualquer pessoa pode se tornar um comunicador? Ou não?
Sim, eu diria que qualquer pessoa pode se comunicar. Tem uma pesquisa de um cara, o sobrenome dele é Merabian, e ele fez uma pesquisa nos anos 50, mostrando assim, sobre a voz, né, a questão da voz. Antigamente, quando eu era criança, adolescente, lá em Serranópolis, eu ouvia uma rádio que era extraordinária, assim, que os caras tinham que ter uma voz fantástica, que era a Rádio Mundial. Eu lembro que os caras falavam algo assim, Rádio Mundial e os ritmos da noite. Era uma voz muito bonita, sabe? Hoje, quando você escuta rádio, você vê que rádio é completamente coloquial. Escuta a pop, escuta a Jovem Pan. Jovem Pan, é diferente o jeito. Então, quanto mais natural, melhor. E quando você vê que hoje a voz ela não tem tanto peso, depende da maneira como você utiliza aquela voz que Deus te deu. Às vezes a voz é mais grave, às vezes a voz é mais aguda, é de taquara rachada, não importa. O importante é o conteúdo que você vai expressar através de sua voz. Pode ser até a voz daquela vendedora lá, você lembra? Uma que fazia Top Term? Ela conseguiu passar o recado dela. E hoje você tem exemplos aí fantásticos, pessoas que dão super bem, conseguem ter milhares, milhões de seguidores sem ter uma voz padrão. Então, respondendo objetivamente, sim, qualquer um pode se comunicar bem.
Interessante você ter falado da Mundial, que me lembra Big Boy, que trazia...
DJ histórico
do rock e tudo.
Eu acabei de ler um livro do Nelson Motta, que eu não conhecia, chamado Noites Tropicais, e ele cita a história do Big Boy. O Big Boy era um professor...
Geografia.
E ele tinha uma vida dupla, ao mesmo tempo que ele dava aula, e os alunos já meio assim, esse cara tá parecendo a voz do Big Boy. E ele arrebentando na rádio lá, trazendo bandas de fora. O cara era muito atualizado, né? Aí teve um dia lá que ele jogou os livros pra cima e começou a falar como Big Boy na sala e a galera enlouqueceu com ele e ele passou a ser só radialista a partir
disso. Milton Alvarenga, Big Boy.
Big Boy. É. E morreu super novo, né? Mas deixou um legado assim. E era maluco, né? Completamente maluco. E ele trouxe bandas para o Brasil, assim, que Yes, não sei o que, bandas, né, que faziam sucesso. Ele foi o primeiro a tocar lá no Rio.
Black Power também, ele
tocou muito, né, a Soul Music, Soul, né, Music. James Brown, a Montown, né, a gravadora.
Fala de rádio, nós vamos ficar aqui.
Big Boy.
Você tem que falar de rádio. Você fez um curso de rádio,
mestrado. O Diogo, né? Fiz um curso de rádio. E no curso ele trazia isso mesmo, que sim, qualquer pessoa pode se comunicar.
Sim, eu também acredito muito nisso.
Trabalhei
em... E falar bem em público, Frank, não tem a ver com dom apenas. Ah, fulano tem um dom, né? Nasceu com carisma. Não. Existe esse lado, que é um lado abstrato, é um lado assim, que não é objetivo, é mais subjetivo. Mas existe o lado objetivo, que são as ferramentas, as técnicas. Eu passo tudo isso no meu curso, até aproveitando para vender o peixe, porque é exatamente isso. Você prepara aquela pessoa para que ela possa se comunicar melhor. E hoje, comunicar melhor não é simplesmente falar bem em público, não é simplesmente dar uma boa entrevista. É você se expressar em todos os canais. É você fazer uma boa live, é você coordenar uma reunião, é você falar com propriedade.
Se relacionar também, né? Se relacionar.
Exato.
Trabalho em algum lugar.
Fazer uma live. Tudo isso eu abordo no meu treinamento.
Eu tive muita dificuldade em fazer isso aqui, em conversar. Aí eu aprendi isso muito no curso, né? Eu fiz o curso de Direito, fui meio que obrigado a começar a desenvolver.
É verdade. E
eu tenho que me segurar para não falar demais. Você vê que eu fico me segurando para... Tem esse problema também, né? Que é o
e no
contrário.
Curso você ensina a não falar demais?
Menos é mais.
Menos é mais. No meu caso...
Quando a pessoa vai falar algo, ela começa a repetir as mesmas informações, só que com outras palavras, ela já se perdeu. Muitas pessoas, no meu curso, eu dou um tema. A pessoa começa a falar sobre o tema. De repente, ela já trouxe uma informação interessante. Só caberia a ela falar. Então é isso que eu tinha a dizer, muito obrigado. Só que a pessoa, ela insiste, ela continua a falar até o ponto que ela para assim, e agora deu um branco, que eu não sei mais o que falar. Ela não precisava falar mais nada, ela precisava ter já interrompido e finalizado. Então menos é mais, sempre menos é mais.
Gostou da dica que deu
pra
gente?
Não,
pra
mim
encerrar.
Não, pra você.
Ah, foi pra mim?
Ai, ai. Sensacional.
Ô, Délio, nós estamos caminhando aqui pro final.
Ah.
Pegou de surpresa.
Ele nem sabia. Tem alguma história marcante, engraçada, nesse período seu?
Cara, tem várias. Eu vou até depois, mais pra frente, preparar até um texto, um livro sobre isso. Mas tem histórias incríveis. O jornalismo, ele é ao vivo, né? Deixa eu ver. Eu me lembrei de uma aqui. Tem uma que foi muito interessante, que aconteceu em Janaúba. Eu tava com um cinegrafista e nós fomos lá para fazer uma matéria. Não sei se vocês lembram, antes da Jornada Mundial da Juventude, uma cruz de madeira que foi benzida pelo Papa, ela circulou o Brasil inteiro, ela passou pela nossa região. E nós fomos fazer a matéria da passagem da cruz lá em Janaúba. Então ficamos lá, fizemos a matéria, a missa, campal, linda e tal. Quando foi à noite, quando terminou a missa, eu viro para o meu amigo cinegrafista e falo assim, olha, vamos pro hotel, porque amanhã a cruz vai sair 5 da manhã e nós temos que acompanhar, porque a cruz ia para Manga, e nós tínhamos que acompanhar a cruz. E na pauta estava escrito lá que era necessário a gente fazer a imagem da cruz, né, benzida pelo Papa João Paulo II, que é santo, passando sobre o São Francisco, que é outro santo. Então tinha que ter essa imagem no VT. Ok, fizemos a matéria bem feita, mas ao invés de ir pro hotel, nós fomos pra night, fomos curtir a noite de Janaúba. E é engraçado que quando as pessoas nos veem assim, principalmente o repórter, ah, não acredito, Delião, tal, ó, tem uma cachaçinha de Salinas aqui, não sei o quê, não, você não vai embora agora não. Resultado, a gente saiu lá desse barzinho 2 da manhã e tínhamos que acordar às 5, né? E aí eu me lembro que na hora de dormir, eu falei, eu vou colocar o despertador. Ele, não, coloca o meu, tranquilo e tal. Cara, quando eu acordei com a imagem do inferno. esse cinegrafista só de cueca, assim, Délio, perdemos a hora. Eu falei, gente, peraí, calma, era 7 horas da manhã, tinha 2 horas que a Cruz tinha saído. Eu sabia que a Cruz, ela tava num caminhãozinho, esses caminhões F4000, sei lá, um caminhão menor. Eu sabia a característica, que eu tinha visto como que ela chegou em Janaúba. E eu falei, vamos atrás, cara, acelera aí. Eu fico imaginando, assim, como nós somos pobres mortais, tava uma fumaça desgramada, né? A Cruz não, ela abria assim, a Cruz passava, fechava de novo e a gente lá atrás buscando essa Cruz. Quando nós passamos de Jaíba, eu vi o tal do caminhão. Eu falei, gente, é ele. Eu peguei e falei com o cinegrafista, passa ao lado que eu pergunto. Ele encostou o carro assim. Aí eu adoro gente que tem resposta na ponta da língua, né? Foi fantástico. O caminhoneiro tá lá dirigindo, eu encostei perto dele. Ô, amigão, você tá carregando a Cruz? O cara vai e vira pra mim assim, uai, sou caminhoneiro, né, velho? Carrega a Cruz todo dia. Achei sensacional a resposta do cara. Eu falei, gente, não é não, vambora. E, resultado, a gente só foi encontrar a tal da Cruz na beira do rio. Como demorou um pouquinho pra passar a balsa, a gente acabou pegando a Cruz e foi um alívio. A gente escutou os anjinhos tocando e tal.
Conseguiu pegar a imagem?
Mas pegamos a imagem, fizemos a matéria. Mas a resposta do caminhoneiro ficou na minha cabeça. Né? Caminhoneiro, né, velho? Carregando a Cruz todo dia.
Maravilhoso.
Essa história é sensacional. É. Muito boa.
Muito obrigado pela presença. Vocês aí que nos acompanharam no YouTube e na TV Funorte, comenta o vídeo, compartilhe, curta. Quer vir aqui bater um papo com a gente? A gente te recebe.
É, siga o canal da também lá no YouTube.
Canal.
É, siga o canal no YouTube da TV Funorte.
Se inscreva aí no canal. A TV também, a TV Universitária, né? No canal 12 na NET. Então é isso. Délio, muito obrigado. E é isso.
Tchau.
Falou.